Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. 1 Coríntios 9, 26. Gente boa, 1 de julho, vamos falar sobre prática, mês importante, semana 27 do ano. E hoje eu quero falar sobre o valor da autodisciplina. A cultura dos dias de hoje é obcecada por entretenimento, esportes, materialismo e gratificação emocional. De fato, essas preocupações excessivas tornaram-se marcas de nossa sociedade superficial, amoral e, com frequência, imoral. José, no século passado, o então presidente americano Theodore Roosevelt praticamente previu esses resultados quando afirmou que a prosperidade e a paz, a qualquer preço, a priorização da segurança e não do dever, o amor à vida fácil e o modelo da vida de se tornar rico acabariam destruindo os Estados Unidos da América. Bom, um antídoto seguro para esse estilo de vida é a sua autodisciplina, evidenciada na vida cristã genuína, sua orientação espiritual e poder vem do Senhor. Mas é preciso autodisciplina para ele trabalhar efetivamente por meio de nós. Bom, Paulo apóstolo escreve a Timóteo: o exercício físico é de pouco proveito, não que não seja importante. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. 1 Timóteo 4:8. Peça a Deus que torne isso verdade para você. Começamos muito bem o mês. Que Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Eu prometo voltar amanhã, que Deus assim permitir. Tchau, pessoal. Shabbat Shalom. Faço todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. 2 Timóteo 2,15. Episódio 182. Por que ser autodisciplinado? José, em relação a viver disciplinado, Richard Shelley Taylor escreve assim, abre aspas, "O caráter disciplinado pertence a um indivíduo que alcança o equilíbrio, controlando suas faculdades, seus poderes. Ele encara resolutamente seu dever, é governado por um senso de responsabilidade. Tem recursos internos e reservas pessoais que espantam as almas mais fracas. Ele faz da adversidade sua tributária e a compele a servi-lo." Fecha aspas. Que bacana a frase de Richard Shelley Taylor. O Senhor usa apenas a mente disciplinada para pensar com clareza, entender a palavra e apresentar sua verdade de modo efetivo ao mundo. Bom, somente a mente disciplinada discerne consistentemente a verdade do erro. E somente o cristão disciplinado é um bom testemunho dentro da igreja e perante o mundo. Colocando de modo simples, a autodisciplina consiste em obediência à palavra de Deus e disposição de submeter tudo na vida à vontade do Senhor, para a sua glória final e máxima. Por que ser autodisciplinado? Para a glória do Senhor. Se esforce, gente boa. Tamo junto e misturado. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Colossenses 1:29. Ser autodisciplinado. Como cristão, aprenda a cultivar a autodisciplina. E aqui vão algumas maneiras práticas para alcançar esse objetivo. Primeiro, comece pequeno. Em sua casa, por exemplo, inicie pela administração do quarto principal. Quando essa disciplina estiver estabelecida, estenda para todo o resto da sua casa. Segundo, seja pontual. Crie o hábito de chegar no horário. Terceiro, lide com tarefas difíceis primeiro. Se você executar o primeiro, os trabalhos mais difíceis, não os deixará de fazer. Quarto, seja organizado. Em vez de simplesmente reagir às circunstâncias, planeje seu dia e sua semana. Quinto, seja grato pela correção. Olha, não evite críticas construtivas. Receba-as bem, como um meio para o seu auto-aprimoramento. Pratique a autonegação. Disciplina no reino físico se transfere para o reino espiritual. Assuma as responsabilidades. Uma nova oportunidade de acolher isso força você a ser organizado. Olha, embora essas dicas pareçam triviais, elas podem consistir em uma boa prática para você se tornar um melhor servo de Cristo. Amanhã eu volto. Que Deus te abençoe, falando sobre uma vida responsável. Tchau, pessoal. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios 5:9. Olá, 4 de julho. Uma vida responsável. É impensável você crer que você pode viver uma vida cristã fiel e frutífera apenas com boas intenções e sentimentos calorosos. A vida cristã é repleta de responsabilidade, fundamentada em princípios e padrões específicos. Ela se baseia em valores e crenças divinamente revelados, pelos quais Deus nos considera responsáveis. Um jovem pode lhe perguntar: como alguém sabe se é realmente cristão? Como sabe se sua decisão por Cristo não se trata apenas de uma experiência emocional? Então você e eu devemos responder: o único modo de saber se experimentamos a justificação, se nossas contas com o Senhor foram acertadas e fomos trazidos à família, é olhando nosso coração e nossa vida. Se Cristo for nosso Salvador e Senhor, o desejo mais profundo de nosso coração será servi-lo e agradá-lo. E esse desejo expressará um anseio por santidade e um padrão de viver justo. Que Deus te abençoe, gente boa. Amanhã eu volto, tá bom? Que Deus te abençoe. Mês de julho, prática aí firme e forte. Tamo junto. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Olá, esse é o episódio 185 do podcast Devarim, e hoje eu quero falar sobre vida sobrenatural. Ô, gente boa, a vida cristã obediente é produtiva e é dirigida e capacitada pelo Espírito Santo. Trata-se, portanto, de uma vida sobrenatural. Ela é estranha ao pensamento do não regenerado, e este não consegue alcançá-la. O viver sobrenatural consiste em conformar a vida exterior à vida interior e manter-se na nova natureza que se tem em Jesus Cristo. Contudo, não se trata de uma vida mística e indefinida, baseada em conceitos filosóficos abstratos, mas de um viver prático, derivado de uma obediência consciente aos mandamentos de Deus. É pensar, falar e agir conforme a conformidade diária com a sua palavra e também a sua vontade. Pense nisso na vida sobrenatural. Amanhã eu falo sobre a maior virtude. Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olá, 6 de julho, hein? A maior virtude. O texto de hoje está em 1 João, capítulo 4, verso 16. A maior virtude da vida cristã é o amor. O Novo Testamento proclama o amor ágape como a suprema virtude sob a qual todas as outras devem se alinhar. Ele está centrado nas necessidades e no bem-estar do ser amado e paga o preço que for preciso para supri-las e promover esse bem-estar. Jesus afirmou claramente que os dois maiores mandamentos da Bíblia são: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37, 39. Esta é a maior de todas as virtudes escrituriais em sua vida. A maior virtude. Amanhã a gente está de volta, gente boa. Deus te abençoe. Shalom Aleichem. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. 1 Coríntios 13, 13. Olá, 7 de julho. Episódio 187, o dom mais importante. Ô, gente boa, se você é um cristão, o amor é o mais importante de qualquer dom espiritual que possa ter. Portanto, não surpreende as escrituras dizerem que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Gálatas 5:22. E faz sentido Jesus ter afirmado que, pelo nosso amor por outros cristãos, todos saberão que vocês são meus discípulos. João 13:35. O amor genuíno está tão integrado à vida cristã que, se você afirma que seguir a Jesus deve demonstrar esse amor para que sua profissão de fé seja válida. 1 João 3,14. O dom mais importante é o amor. Até amanhã, gente boa. Tchau, pessoal. Odeiem o que é mal. Romanos 12, 9. Os cristãos odeiam o mal. Esse é o tema de hoje, 8 de julho, episódio 188. O mal representa a antítese da santidade e, portanto, da piedade. Assim, o Filho de Deus odeia o mal porque Deus odeia o mal. Provérbios 8, 13. Se você realmente ama Deus, odiará fervorosamente toda forma de maldade. Por amar tanto a Deus, Davi determinou: longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Salmo 101, 4. Ô, gente boa, ô Zé, o cristão fiel jamais deve fazer concessões ao mal. Pense nisso. Shabbat shalom. Tchau, pessoal.